Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana connosco temos o professor Vladimir Brito, é o convidado, professor catedrático na Escola de Direito da Universidade do Minho desde 2011, é licenciado, mestre e doutor em Direito, com especialidade em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Na Universidade do Minho desempenhou os cargos de vice-presidente da Escola de Direito, presidente da secção de Ciências Jurídico-Gerais, diretor da licenciatura em Direito, diretor do mestrado em Direitos Humanos, do Departamento de Ciências Jurídicas Públicas, tendo sido também membro do Conselho Diretivo do mestrado em Direito Judiciário, presidente do Conselho de Escola, diretor do mestrado em Direito Judiciário e diretor do mestrado em das autarquias locais. Vladimir Brito é também investigador colaborador do Centro de Investigação em Justiça e Governação, aqui um vasto currículo, estou aqui a fazer um pequeno resumo para que o auditório conheça também melhor o professor Vladimir Brito, que foi na passada sexta-feira homenageado na Universidade do Minho. A cerimónia aconteceu na Escola de Direito, precisamente onde é professor catedrático, como já disse, desde 2011. Professor, tem um percurso académico extenso, é também apelidado o pai da Constituição Cabo-Verdiana de 1992, teve também um papel essencial, como percebemos, na afirmação da Escola de Direito. Antes de tudo, perguntava-lhe também a propósito desta cerimónia que decorreu no passado sexta-feira, como é que acolheu também este reconhecimento por parte desta instituição que sei que lhe é, obviamente, muito querida.
Sim. Então, boa tarde. Agradeço desde logo o convite a participar neste programa. Bom, a cerimónia foi um ato de gentileza da Escola de Direito para com um professor da mesma escola que fui eu, que jubilou entretanto, não é? A Escola de Direito tem essa bondade de fazer uma cerimónia de homenagem aos professores que jubilam. E portanto já fez a dois colegas meus anteriores e fez também a mim. Cerimónia essa que acolhi com muito agrado e sensibilizado, porque de facto é aquele momento em que encontramos com velhos amigos, colegas, alunos, alguns muitos deles professores hoje na Escola de Direito e na Escola na Escola de Economia e Gestão do Departamento de Relações Internacionais. Portanto, é uma cerimónia que é sempre agradável, é agradável participar e enfim, assistir também.
Acredito que seja também um momento, obviamente, nostálgico. Como é que foi ouvir aqui também o testemunho de próprios de antigos estudantes, não é? De pessoas que ajudou a formar, algumas delas, obviamente, como já referiu, que hoje em dia são quase colegas
São
de trabalho,
colegas,
são colegas de trabalho, podemos dizer
sim.
assim.
Não, foi agradável ouvir esse testemunho, exatamente porque é um percurso com esses colegas, que na altura eram os meus alunos, e que começaram como alunos, continuaram como colegas e fomos, enfim, trabalhando juntos, direto ou indiretamente, mais ou menos intensamente, e é evidente que a melhor pessoa, as melhores pessoas para observar o nosso trabalho são aqueles que são mais próximos e que vão vendo e tendo um juízo crítico sobre aquilo que fazemos, não é? E ao longo do meu percurso com esses colegas e com outros, a minha preocupação era sempre, enfim, de dialogar com os colegas, sem deixar de tomar as posições que eu entendia que, de acordo com os princípios que eu defendia, sejam, devia tomá-las. Quer dizer, muitas vezes, provavelmente, não foi do agrado de muitos colegas, outras vezes terá sido, mas uma coisa foi sempre, é que nunca deixei de manter os meus princípios, os meus valores, e de tentar afirmá-los nos momentos oportunos, nomeadamente o valor da justiça e da dignidade da pessoa, ou seja, que não se podia estar numa universidade onde se praticavam injustiças continuamente, sem que alguém não reagisse contra essas injustiças, mesmo que fosse penalizado de várias formas, mas entendi que era o meu dever, como cidadão, como pessoa e como colega, às vezes tomar essas posições.
Muito bem, na cerimónia de sexta-feira, na Escola de Direito, foi também apresentada a obra Estudos em Homenagem ao professor Dr. Vladimir Brito, cuja comissão coordenadora é constituída por professores da Escola de Direito. É também mais um momento, obviamente, de relevo.
Sim, na exata medida em que esses estudos são feitos por colegas, no caso concreto, de várias universidades portuguesas, espanholas, brasileiras, africanas, com quem eu trabalhei, com quem contactei. Alguns não conheço pessoalmente, mas por razões variadas decidiram participar. outros conheci muito, enfim, o meu contacto foi muito pouco com eles, ou por júris, ou por provas académicas, e decidiram a participar. Bom, eu sinto-me honrado, de facto, com esse livro, na medida em que, pelo menos em Portugal, praticamente todas as faculdades de direito portuguesas públicas participaram com professores nesse livro, e também no Brasil, e algumas escolas brasileiras e espanholas, não é? De maneira que, de facto, é um livro que me honra muito, e que revela mais do que tudo a amizade, porque tem lá momentos de grande afeto, inclusivamente de alguns colegas que decidiram revelar algum afeto, o que para mim é sempre importante nas relações pessoais. Quer dizer, a dimensão afetiva não pode estar dissociada da dimensão racional da academia. Portanto, a academia sem o outro efetivamente entendido, mesmo quando temos algum choque ou alguma discordância, etc., deixa de ser a academia. E, portanto, esse livro, no fundo, para mim, foi uma manifestação de amizade de acompanhamento da minha carreira académica pelos colegas que deram a honra de participar nele.
Ainda que em muitas instituições, nomeadamente instituições de ensino superior, muitas vezes esta concorrência, não é? Esta competitividade acaba por afetar aqui um bocadinho aquilo que é também a relação de uns com os outros.
Sem dúvida nenhuma, mas é exatamente a minha postura ao longo da minha carreira académica, foi sempre a de fazer todos os graus e ocupar todos os cargos sem prejudicar quem quer que seja, sem atirar para trás quem quer que seja e sem magoar quem quer que seja. Ou seja, os cargos que eu ocupei foram ocupados por decisão dos colegas, e quando os ocupei, a minha preocupação não era criar capelas, grupo de amiguinhos para fazer isto ou aquilo. E a prova disso é que a minha assistente de 30 anos ainda é professora auxiliar. Quer dizer, não conseguiu chegar sequer a associar e tem 50 e tal anos, não é? Portanto, é prova de que não tentei fazer capelinhas para promover este ou aquele, porque eu trabalhava com eles. E foi com essa abertura que, de facto, me permitiu ter uma relação com todos, independentemente das ideologias, das religiões, do modo de ser, das orientações pessoais. Quer dizer, isto era absolutamente indiferente sob um ponto de vista de relação funcional. E era muito querido sob um ponto de vista de relação afetiva, porque eu tinha sempre em conta que o outro era diferente de mim e, portanto, tinha de encontrar pontos para nós podermos entender.
O próprio professor Vladimir Brito teve também a oportunidade de conduzir uma palestra com o mote das lições da vida à lição académica. O que é que nos pode contar em resumo sobre esta sua intervenção particular neste momento?
Não, eu decidi fazer isto porque entendi sempre que não há nenhuma lição académica que não seja uma resposta às perguntas que a vida nos põe, nos coloca. A brincar até eu dizia aos meus filhos que Newton só fez a teoria de gravidade porque a vida tirou-lhe uma maçã para cima da cabeça. Então, talvez ele não tivesse pensado na gravidade. Nós temos várias lições da vida, como viu na lição, e eu algumas muito duras, nomeadamente casos que se passavam com a pena de morte, que me perturbou grandemente e que ainda não esqueço, não é? Em especial o fuzilamento de jovens que eu tentei por todos os meios evitar, e felizmente que consegui. E apercebi-me que a vida dá-nos lições várias. Como advogado, a teoria do processo era importante porque eu percebia-me que havia várias coisas comuns nos processos que a gente não aprendia na faculdade. Como juiz, aprendi que o juiz tem um poder enorme e é preciso saber como é que se controla um poder tão grande como da vida e da morte das pessoas, da liberdade e da propriedade das pessoas. Também aprendi que o juiz decidir e julgar as pessoas é um ato absolutamente difícil e de grande responsabilidade e causa perturbações muitas vezes naquele momento em que estamos a decidir se aplicamos esta sanção ou aquela, se tiramos a propriedade ou se damos a propriedade. E tudo isto levou-me a fazer vários estudos, quer sobre a pessoa humana, no caso segurança humana, responsável de proteger, ou a teoria geral do processo, ou mesmo as minhas lições de direito processual, de direito internacional, que é a área mais que me dediquei mais, nomeadamente por causa da teoria da guerra e da paz, porque de facto a guerra é uma coisa que ainda hoje me perturba. Emociono-me quando vejo filmes com sofrimento humano que as guerras causam, porque de facto é perturbador ver pessoas a sofrer por razões que às vezes nem sequer conhecem quais são as razões. Isto levou-me também ao direito internacional e essas teorias todas, e a cooperação transfronteiriça, para os povos aqui do norte de Portugal, fiz o Estatuto do Niminho, fiz também de Chaves Verim, que ganhou o Prémio Europa. Portanto, tudo isto é a ideia de que a humanidade tem de ter um sentido humano dela própria, cada um de nós. E é importante esses estudos, às vezes, que ajudam, penso eu, ou contribuem, pelo menos, para, enfim, evitar sofrimentos, como no caso da segurança humana ou do responsável de proteger, que me levou a fazer. Porque a vida foi-me dando lições. Eu costumo dizer assim, a vida põe-me perguntas, põe-me problemas. Os problemas são perguntas que me faz. Eu tento responder aos problemas e quando respondo, abro um debate sobre qual é a melhor solução. E na academia penso que esta é uma das vias para a academia progredir e dialogar. Ou seja, responder às perguntas que a vida nos põe, especial em Direito, ou mesmo na Física, ou na Biologia, etc. São perguntas constantes que os académicos tentam responder. São lições da vida que se traduzem no resultado de uma investigação, num livro, num artigo, etc. E daí que eu tivesse evitado aquele tipo de clássico de dar uma grande lição de Direito, porque havia lá pessoas de Filosofia, havia lá pessoas de História, havia lá pessoas de Ciência de Educação. Portanto, se eu fosse dar uma lição de Direito, estava aí a pregar-lhes uma seca muito grande. Então decidi explicar-lhes por que motivo eu gostava de Informática, porque da minha vocação com a ciência e com a tecnologia desde miúdo, essas questões todas que são momentos que as pessoas também gostam de saber, porque se homenagear alguém, gostam de o conhecer, minimamente, não é? E, portanto, tudo isto levou-me a fazer essa opção e tentar fazer essa colaboração, acabando, então, com uma pequena lição sobre a minha preocupação atual, que é quem é o juiz, qual é a sua história, qual é a sua origem, o que é que ele fez até agora, essa figura que a gente não estuda na faculdade, porque na faculdade nós próprios professores pensamos que os alunos sabem quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o procurador. Bom, nós temos de, como eu dizia na lição, virar o cesto de cabeça para baixo, para ir ao fundo ver qual é a origem dessa figura e o que é que ele fez durante séculos, desde que foi instituído, digamos, até agora. Eu tenho tirado algumas conclusões que às vezes chocam algumas pessoas, que nomeadamente é que os juízes, de facto, participam na política e participam ativamente na política, muitas vezes utilizando os tribunais, a lei e a interpretação e aplicação da lei para participarem na política. Portanto, não há juízes apolíticos, mesmo no exercício das suas funções.
Exatamente. Há pouco, quando falava precisamente nesta questão do juiz e da dificuldade que é em tomar uma decisão, nós muitas vezes, e se calhar cada vez mais nos dias de hoje, olhando para a informação que nos chega de uma forma muito mais rápida, das redes sociais, do facto de todos nós querermos termos a nossa opinião, uma observação, uma resposta rápida, um julgamento, isso descredibiliza também o papel do juiz. A sociedade tende, no fundo, a desrespeitar cada vez mais aquilo que são decisões de grande importância na vida de uma pessoa, de uma instituição, sim, da sociedade em geral.
Sim. Não, eu aprendi também, eu tinha 27 anos quando eu fui juiz-presidente do Tribunal Principal de Bissau, que correspondia ao Supremo, e aprendi uma coisa nesse julgamento, que não falei ali na cerimónia, porque não estava para contar a história toda, mas aprendi uma coisa nesse julgamento, que iam a fuzilar 5 ou 7 jovens por razões, enfim, de um crime um bocado complicado, mas não justificava o fuzilamento. Aprendi duas coisas. Em primeiro lugar, que a política interferia muito, e em alguns casos ainda continua a interferir na atividade judicativa. Por outro lado, que os julgamentos populares nunca dão um resultado. Eu lembro de ter dito ao ministro, que me tinha dito que ia fazer o julgamento no campo de futebol, eu disse ao Fidelis, que era um ministro, um homem muito, muito bom, muito compreensivo, não faça isso, porque isso vai dar mau resultado. O julgamento é um ato muito, muito sério, muito digno, porque são pessoas humanas que ali estão, que no momento da vida tiveram um desvio, pode ser grave, mas foi um momento da sua vida, eles não foram sempre ladrões, acabaram por ser num certo momento. Portanto, vamos julgar, dizer, não, tem de ser, porque as pessoas têm de ver e tal. O resultado daquilo foi uma espécie de circo. Aquilo que a gente vê hoje com o circo mediático, com os julgamentos populares que se fazem na televisão, eu vi-o nos anos 70 na Guiné-Bissau, num campo de futebol. Agora não é campo de futebol, agora é televisão. Ou seja, começam-se a condenar pessoas por informação que só de um dos lados, as pessoas que ficam marcadas para a vida e depois nunca mais conseguem libertar-se de uma mancha que lhes foi colocada, mesmo quando são absolvidos judicialmente. E, portanto, eu tenho reagido muito mal e muito criticamente a essas fugas de informação dos tribunais e do Ministério Público e da Polícia Judiciária, ou de onde vem, porque normalmente vem de algum sítio, os processos têm segredo de justiça, só quem controla os processos é que pode fazer fuga de informação. Portanto, para as televisões e o modo como as televisões exploram, e sob um ponto de vista de justiça mediática, que só mancha o nome das pessoas, por mais assassinos, por mais ladrões, por mais criminosos que sejam, são seres humanos. Temos de os respeitar na sua dignidade, mesmo quando são os piores seres humanos que há. E isso é uma dimensão que não se percebeu muitas vezes aqui nas televisões e na imprensa, relativamente a esses julgamentos.
Mas há uma culpa partilhada aqui, porque falamos da comunicação social que se aproveita destas questões, sim, mas falamos também de fuga de informação, portanto, dentro dos próprios tribunais existe esta muitas vezes este interesse em que esta informação
sem dúvida,
saia.
Sem dúvida, não conseguimos condenar judicialmente, condenamos publicamente. Ou seja, os jornalistas fazem o seu papel. Quer dizer, se eu sou jornalista e tenho uma informação útil, revelem a informação. Só que muitas vezes ultrapassam, vão para além desse papel. Têm de ter uma ética, um sentimento de dignidade, de respeito pela pessoa. E podem dar a notícia, não transformando aquilo numa espécie de telenovela mediática em que as pessoas ligam a televisão para ir ver o que é que se passou com o fulano tal, mas como uma notícia com dignidade. Porque com essa dignidade da notícia, dão a notícia e respeitam a pessoa. O que tem acontecido é que dão a notícia e desrespeitam a pessoa porque transformam aquilo numa novela com vários capítulos, com vários momentos, em que as pessoas estão a correr para ver se o fulano já tem mais se apanharam mais qualquer coisinha ou menos uma coisinha, etc. Não é? E depois às vezes acontece, como aconteceu no caso, por exemplo, do professor Azevedo Lopes, em que chega o próprio Ministério Público pede a absolvição dele porque não há crime, entendo que não há crime. Ora, mas entretanto ele já foi queimado publicamente, quer dizer, porque toda a notícia sobre ele era que ele sabia e que não sei quando sabia, etc. Portanto, isto tudo é que também o jornalista tem de ter alguma dimensão ética nesse aspecto.
Como é que se dá a volta a esta situação? Estamos num ponto em que ainda é possível
sim, penso que sim.
Retomar e conseguir restabelecer essa dignidade junto daqueles que estão precisamente nestas situações? Sim.
Bom, eu penso que é uma colaboração entre o dever de informar, que os jornalistas têm de fazer com essa dignidade, e o dever de respeito do sigilo processual, em que quem é titular da ação penal e quem faz, enfim, o juiz que analisa os processos ou o funcionário que está com os processos, deve ter de facto o cuidado de não permitir a fuga de informação, porque é possível. Tivemos casos, no caso, por exemplo, quando foi o juiz Rosa a julgar essa situação, praticamente os jornalistas não tiveram informação. Significa que houve um controle muito maior. E depois os conselhos superiores têm de agir a tentar saber quem é, porque não será muito difícil, porque quem é que está com o processo? É um procurador ou dois, ou uma equipa que é bem identificada e uma equipa de funcionários. Se há fuga de informação, é naquele grupo que ali está. Ou então saber se o tribunal foi assaltado. Portanto, não digo que seja fácil, mas não é também tão complexo que nunca se encontra quem é que deu a informação. Quer dizer, a informação aparece e ninguém consegue saber como é que é, sendo certo que se formos analisar, se os jornalistas quiserem saber qual é a equipa que tem esse processo, quantos procuradores, quantos funcionários, onde é que se guarda, qual é o juiz que tem esse processo, quantos funcionários tem, quem é que guardou o processo, quer dizer, penso que não será tão difícil assim de tentar encontrar o autor da fuga de informação. Ou então os jornalistas, seguramente, como não andam a assaltar tribunais, certeza que não andam a assaltar tribunais, alguém está a passar aquilo e é dos tribunais. Ou, no caso, não digo dos advogados, porque os advogados nessa fase de justiça não têm acesso. Portanto, é muito difícil que sejam eles. Não, é? Não quer dizer que noutra fase não sejam eles a dar informação. Mas na fase de justiça, eles próprios têm uma relação com o processo muito limitada. Portanto, é possível, na minha opinião, começar a agir com maior eficácia sobre o problema da guarda dos processos e da informação que está nos processos.
Esta dimensão ética da própria questão, nas universidades é uma área devidamente explorada, ou seja, quando estamos numa licenciatura de Direito, no mestrado, no doutoramento, este pormenor, que é um pormaior da ética, parece-lhe que tem a devida atenção neste percurso?
Não, não tem nesse sentido. Não é que os professores não queiram explicar eticamente aos alunos as coisas. É que, normalmente, a questão dos tribunais nas universidades não é muito estudada, desde o meu tempo de estudante até agora, por culpa nossa até. Ou seja, se abrir um livro de Direito Constitucional onde os tribunais deviam ser trabalhados, vai ver que encontra largas páginas sobre o Parlamento, largas páginas sobre o Presidente da República, largas páginas sobre o Governo, e quando chega aos tribunais são 3 ou 4 páginas. Porque se pressupõe, penso eu, que as pessoas sabem quem é um juiz, o que é um procurador, o que é um julgamento, etc. Bom, e mais, a própria teoria da separação dos poderes também é muito mal ensinada, porque a gente fala separação e independência dos poderes, dada por Montesquieu, por Locke. As pessoas até se esquecem, por exemplo, que Locke colocou os tribunais no executivo. Os tribunais eram um ramo do executivo. e Montesquieu pediu para ver um tribunal para os nobres e um tribunal para os plebeus. E tudo quando está atrás da separação dos poderes. E isso não é explicado em condições. E como eu dizia lá a propósito do caso Marbury versus Madison, que é o caso que dá a judicial review, ou seja, o controle da constitucionalidade, as pessoas falam, o juiz Marshall, no caso Marshall, fez um, no caso Marbury versus Madison, fez a teoria de constitucionalidade das leis. Muito bem. Agora, quem era o juiz Marshall? O que é que ele fazia antes? O que é que ele foi julgar? Se a gente estudar isso, vamos perceber melhor como é que essas coisas aparecem. Isto, normalmente, nas licenciaturas, não é muito ensinado. E mesmo nos mestrados, e no doutoramento, é possível que haja maior estudo sobre isso. Mas não há muita vocação para ensinar os tribunais. Os tribunais aparecem sempre como uma coisa menor dentro da teoria do direito constitucional, ou mesmo na teoria do processo, onde também se podia dar uma chega sobre essa matéria. E, portanto, essa dimensão depois passa ao lado porque não se ensina, quer dizer, é uma matéria que não se estuda muito. Porque nós depois estudamos muito processos, vários processos, o juiz fez isso, o juiz pode fazer, o juiz decide, o juiz aceita ou não aceita, mas quem é o juiz? Quem é o procurador no processo penal? Percebe? Isto é que é preciso, penso eu, uma revisão por parte dos constitucionalistas em especial, dessa parte para poderem ensinar essas questões.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com o professor Vladimir Brito, ele que foi por diversas vezes reconhecido pela sociedade, tendo sido agraciado com inúmeros prémios e distinções, nomeadamente com o Estatuto de Combatente da Liberdade da Pátria, atribuído pela Assembleia Nacional de Cabo Verde, com a medalha da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Brasil, ou a primeira classe da Medalha de Mérito atribuída pelo Presidente da República de Cabo Verde. Esta ligação com Cabo Verde é também fundamental neste seu processo académico e de vida, professor Vladimir.
Sim, porque em Cabo Verde é que aprendi a ler e a escrever, não é? Portanto, por isso é que eu agradeci às minhas pessoas pré-primária e da primária, porque sem eles eu não chegaria a catedrático seguramente, não é? Foi lá que eu tive um liceu extraordinário, com professores brilhantes, alguns dos quais tinham sido professores do meu pai, inclusivamente, nomeadamente o fundador da ditadura cabo-verdiana, o professor Baltasar Lopes da Silva, o filósofo António Aurélio Gonçalves, que era um grande filósofo e que me ensinou a pensar, enfim, e ensinava a pensar mesmo a sério, quer dizer, não, porque o modo como ele ensinava a filosofia. E foi ali que eu fui tendo amigos também que me ensinaram desde as malandriças às coisas boas, não é? Porque nós fazíamos ginástica, fazíamos desporto, etc. E, portanto, Cabo Verde foi decisivo para a minha formação humanística e a minha formação social. Portanto, sem Cabo Verde não seria aquilo que sou hoje.
E é também o pai da Constituição cabo-verdiana. Acredito, sim, que seja, provavelmente, o momento de maior orgulho da sua carreira, sim, até aos dias de hoje.
Foi um jornalista que me pôs esse nome, essa alcunha.
Sim, já li algumas coisas sobre isso também, um, não é? Jornalista. Ainda anda à procura da mãe.
Da mãe. Quando ele me disse que era o pai, ele disse que onde é que estava a mãe, que eu não estava a encontrar. Não, efetivamente, foi um momento interessante na minha vida e carreira, porque, no quadro das várias lutas pela democratização do país, quando o MPD, que foi o partido que conseguiu fazer a abertura, ganhou as eleições e pediram para fazer um projeto. E, portanto, eu fiz esse projeto com muito gosto, em que eu discutia com, enfim, com os políticos todos, porque a questão não era minha, era dos políticos que iam aprovar, não é? Quer o staff com o primeiro-ministro, Dr. Carlos Veiga, com o atual Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que era ministro dos Estrangeiros, e com vários outros, o engenheiro António Espírito Santo da Fonseca, que era do Parlamento, discutíamos em reuniões as várias soluções que eram apresentadas. E conseguimos, de facto, fazer um texto que a minha preocupação era a estabilidade governativa sem pôr em crise a ideia que a democracia é, que é conflito e compromisso. Portanto, esse equilíbrio entre conflito e compromisso com estabilidade, porque a estabilidade não é, digamos, um valor absoluto, é um valor desejável, mas que pode não acontecer. Bom, e de facto a Constituição veio aprovar, porque nunca houve uma dissolução da Assembleia Nacional de Cabo Verde, as legislaturas têm sido do primeiro dia até ao último dia, os Presidentes da República têm cumprido as suas funções com mais ou maior ou menor discussão com o Governo, mas e a Assembleia é muito, muito normal, e portanto foi de facto um texto que me deu gosto de fazer e que assentava na ideia da democracia, dignidade da pessoa humana e respeito pelas relações internacionais. Essencialmente isto e obviamente a alternância do poder e a separação dos poderes, não é? Portanto, esses princípios foram plasmados na Constituição, dando garantias às pessoas, aos cidadãos, de que os seus direitos nunca seriam atropelados pelo Estado. Portanto, eles têm vários mecanismos jurisdicionais para defender os seus direitos.
Entre várias revisões da própria Constituição de Cabo Verde, como é que olha nos dias de hoje para aquilo que continua a acontecer? Tem cumprido com o seu papel na íntegra?
Eu penso que sim, porque a Constituição de Cabo Verde não teve assim muitas revisões. Uhum. Teve, a saber, duas ou três. Uma foi pontual, foi logo no início, devido a um problema de marcação de eleições, e depois outra mais profunda foi acho que foi no 2000 e pouco, salvo erro. Nessa revisão foi introduzida uma das teorias que eu defendia sobre os tribunais, ou seja, a apresentação do relatório da Justiça ao Parlamento, para ser discutido, uma composição do Conselho Superior da Magistratura diferente da portuguesa, em que não há advogados, em que o juiz do Presidente não é o juiz do Supremo Tribunal de Justiça, porque esse está para julgar e não para administrar, é um juiz eleito pelos seus pares, pela comunidade de juízes nacionais que elegem, porque é um órgão que representa os juízes e, portanto, tem de ter essa legitimidade, e também o Conselho Superior, depois, quando, sob o ponto de vista funcional, é muito próximo daquilo que há aqui em Portugal, embora eu entenda, mas não foi possível ir tão longe, que a questão da disciplina do juiz não devia ser decidida com base em processos disciplinares, porque são órgãos de soberania, deviam ser julgados pelos tribunais em processo específico para isso, não é? Mas isso não se conseguiu ainda, porque há uma cultura de que os conselhos fazem processos disciplinares aos juízes que são titulares de órgãos de soberania, portanto há ainda essa cultura. Mas, de qualquer modo, o essencial desses princípios que eu fui defendendo, felizmente que foram colocados ali na Constituição, com o apoio de uma Ministra da Justiça, a doutora Cristina Fontes, que é uma jurista brilhante e era uma política muito ativa e muito decidida naquilo, sabia o que queria fazer e conseguiu, juntamente com acordos entre os vários partidos, como é evidente, porque aquilo implicava uma maioria de dois terços, todos os partidos concordaram e conseguiram. Portanto, a Constituição, no fundo, para mim, de facto, é um momento de honra, digamos assim, porque é um país que é uma lei que regula, enfim, o estatuto político de um país, jurídico-político de um país, mas é um dos momentos também da minha vida, não é? Não foi o único, é um importantíssimo momento, mas há outros, tal como as da pena de morte, foram também importantíssimos na minha vida e justificaram algum trabalho que se teve de fazer para isso, não é? Portanto, são vários momentos.
Exatamente, professor Vladimir Brito, caminhamos já para o final desta nossa conversa. Como é que olha nos dias de hoje para aquilo que é também o sistema universitário em Portugal? Esta ligação académica que faz parte, obviamente, da sua vida. Sei também que tem opiniões muito, muito vincadas sobre aquilo que se passa atualmente.
Bom, eu entendo que o sistema universitário português tem de sofrer uma mudança, nomeadamente no sistema de gestão e de governação da universidade e das escolas. O sistema de escolha indireta dos reitores, dos presidentes de escola e de outros órgãos, em minha opinião, é um mau sistema, porque o universo universitário não é assim tão grande para que não haja uma escolha direta, por votação direta, universal e secreta desses órgãos. Por outro lado, é um sistema que não permite, portanto, cria aqui uma espécie de bluff, que um alemão, um francês ou um inglês possam ser reitores de uma universidade portuguesa. Porque como eles não estão cá a trabalhar, se esse candidato tem de fazer um trabalho com o Conselho Geral, os eleitos para o Conselho Geral, o que implicava que eles tivessem de vir para aqui, conhecer todas as escolas, fazer as suas listas para o Conselho Geral. Mas como vêm de fora, não são conhecidos, seria muito difícil. Daí que nós não encontramos nenhum reitor que tenha vindo de qualquer país europeu, são todos nacionais e da mesma escola, nem sequer de uma universidade para outra, são todos da mesma universidade. Então, acho que aí o sistema do RGIES está mal estruturado, porque transforma a universidade numa espécie de uma empresa com o Conselho Geral, e o Conselho Geral não tem tido grande, em minha opinião, não tem grande impacto na vida universitária. Quer dizer, tem momentos de reuniões, mas o reitor é que leva lá o que quer e por regra tem maioria, portanto, normalmente ganha as suas posições, ganham. Portanto, não há, pode haver um debate, mas acaba, ele vai descansado para o Conselho Geral, por regra. Portanto, penso que a universidade não é uma empresa, a universidade é um espaço de ciência, de convívio científico e de difusão de conhecimentos, e portanto tem de ter todo um modelo diferente de uma empresa normal. Por outro lado, e finalmente, para dizer que a própria gestão da ciência hoje está transformada num negócio. Um negócio das revistas indexadas. É um negócio que dá milhões, já foi escrito até por um colega no Público, salvo erro, e com razão, que dá milhões e que não garanta 100% ou nem 80% qualidade, porque muita gente publica nas revistas chamadas indexadas, que nem todos os artigos, tirando uma, aquelas de topo mesmo, quartilho 1 ou quartilho 2, o resto não tem grande vantagem e é uma forma de fazer negócio com ciência. E que, infelizmente, a FCT e as gestões universitárias dão grande importância a essas publicações, algumas delas, com toda a sinceridade, valem muito pouco. Valem muito menos do que muitas revistas que não estão indexadas, portuguesas, espanholas ou francesas. Portanto, esses dois aspectos, havia de mostrar um novo modelo da eleição dos órgãos, porque gera, enfim, enclausura um pouco a democracia. Gera capelas, porque aquele grupinho que elegeu o presidente é o grupinho do presidente ou do reitor, por regra. Por mais que ele queira libertar-se, não consegue. Ele ou ela, não é? Consegue. E, portanto, se for um espaço aberto, será muito mais democrático e combate melhor essas capelinhas que nós portugueses gostamos muito de fazer, é criar capelas onde estamos, não é?
Não sei se quer deixar também um apontamento àquilo que é o subfinanciamento do ensino superior também em Portugal, que é uma das principais queixas dos reitores das universidades portuguesas.
Sim, sim. É outro problema delicado, o financiamento, que de facto o Estado tem de ter mais atenção à ciência, à inovação e ao financiamento do ensino superior. Até porque hoje, um país que não tenha uma universidade cientificamente bem estruturada, com meios suficientes para fazer investigação científica e disseminar essa investigação, o país não vai longe com universidades com poucos recursos. Aliás, as fundações que foram criadas com pompa e circunstância, quer dizer, no fundo, não têm grande interesse. Porque mesmo quando dizem podemos contratar mais, podemos fazer mais, não fazem porque o fundador, que é o Estado, diz não podem fazer. E basta ver a evolução das fundações. São apresentadas como uma espécie de resolução de todos os problemas, mas eu pergunto qual é, digamos, o montante financeiro que dá à universidade para a progressão na carreira dos seus docentes. Não abrem concursos. Porquê? Porque o Estado, que dá o dinheiro, diz não há dinheiro para isto. E para outras coisas. Portanto, penso que o financiamento tem de ser revisto. Temos de ter um financiamento maior na cultura e na ciência, porque são os dois pilares de desenvolvimento de qualquer país. Portanto, a universidade precisa de mais financiamento.
Professor Vladimir Brito, a população da região, em particular da cidade de Guimarães, conhece também muito bem a sua veia política.
Sim, sim.
Já esteve ligado precisamente ao Bloco de Esquerda. Foi também candidato. É uma parte da sua vida que agora está estagnada ou ainda pretende regressar ao ativo neste patamar?
Não, no ativo estamos sempre. Eu nunca saí do ativo. Deixei foi ser candidato, não é? Continuo a ser um ativo e a vida política, estou a viver politicamente, a fazer coisas politicamente desde os 19 anos de idade. Portanto, não é agora que vou deixar. Até ficava, sentia-me mal. De qualquer modo, eu continuo a participar politicamente, sempre que sou chamado ou sempre que entendo que devo intervir. Escrevo regularmente para os jornais lá de Guimarães, em que tomo posições políticas locais, normalmente, e ou discuto política com colegas e amigos, quer do Bloco de Esquerda, quer do PS, quer até de pessoas do CDS, com quem eu falo. Portanto, eu estou permanentemente a fazer política, só que não sou candidato, e deixei de ser candidato, mas a política não, eu não consigo abandonar a política, mesmo que quisesse, a política não me abandonava a mim. Portanto, estamos nesse patamar.
Exatamente, já no, na vida académica, é fácil ou não pensar em desligar daquilo que é também este percurso académico e dedicar-se a outras atividades?
Não, eu para mim, enquanto eu puder, vou continuar a fazer investigação, vou continuar a dar aulas sempre que puder, a fazer seminários, porque é a minha vida desde há muitos anos e, portanto, só deixarei no dia em que, de facto, não puder fazer. Nesse dia, pronto, acabam as atividades todas, não é? Mas, enquanto puder, continuarei a participar na vida académica, naquilo que me convidarem ou naquilo para o qual for chamado para participar.
Professor Vladimir Brito, muito obrigada
pela
sua presença aqui nos estúdios da RUM. Foi um gosto de falar consigo. Estivemos à conversa com o professor Vladimir Brito, professor catedrático na Escola de Direito da Universidade do Minho, ele que foi também muito recentemente homenageado por esta Escola de Direito. Já sabes, estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.